morte prematura do Tom Veiga, nosso querido Louro José, deixou um alerta para todos nós.
O que ele tinha era um aneurisma cerebral que, no caso dele, teve efeito fulminante. Será que é possível a gente se prevenir contra essa doença grave e silenciosa?
O Dr. Drauzio Varella explica tudo agora pra gente.
Ele é encrenqueiro, rabugento.
Uma alegria contagiante. E agora que ele nos deixou, fica uma saudade imensa. Tom Veiga, o nosso eterno Louro José, morreu jovem, 47 anos de idade. Em 2017, quando tinha 44 anos, ele deu um susto em todos nós.
Meu filho, papagaio, amigo, lindo, tá dodói, tá tudo bem. Mas o médico falou que é para ele ficar um bocadinho em casa, porque é melhor ele repousar uns dias para se cuidar e ficar bom logo.
Eu tive um problema cardíaco, eu tive que fazer um cateterismo no final de semana e eu não consegui voltar na segunda.
Cateterismo é um exame que permite diagnosticar obstruções nos vasos sanguíneos, muito usado para avaliar os que irrigam o coração.
Essa é a primeira vez que dois dias seguidos a gente não está junto. Eu sinto muita falta dele. Se cuida, hein, papagaio? Presta atenção, hein? Tem que ficar quietinho, que nem o doutor mandou, tá bom?
Mas o que levou o Tom Veiga à morte não foi um problema cardíaco. Ele teve um aneurisma no cérebro.
O aneurisma cerebral, ele passa geralmente a vida inteira sem dar sintoma. Ele fica lá silencioso, o paciente não sabe que tem um aneurisma.
O aneurisma cerebral, na grande maioria das vezes, é um saquinho que brota na bifurcação de uma das artérias do cérebro, justamente aonde o sangue bate para se dividir para os dois lados. Com o tempo, ele era pequenininho, ele cresce, 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 e quanto maior ele fica, maior o risco dele romper.
Os aneurismas ficam perigosos quando rompem, porque o sangue jorra para dentro do cérebro. No caso do Tom Veiga, aconteceu pior. O aneurisma se rompeu, provocando um AVC hemorrágico. AVC significa acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame.
O aneurisma, ele é uma das principais causas do acidente vascular cerebral hemorrágico.
O problema é que quando sangra, um terço das pessoas vai falecer. O outro terço deverá ter algum tipo de sequela neurológica, talvez importante. E só um terço das pessoas volta à vida normal.
Os episódios de ruptura e sangramento do aneurisma ocorrem geralmente a partir dos 50 anos. Eles afetam mais as mulheres e se tornam mais comuns à medida que a pessoa envelhece. Aneurismas não costumam provocar sintomas, mas quando são grandes, podem dar dor de cabeça, convulsões, fraqueza num lado do corpo, visão dupla, dores e formigamento no rosto, desvio da boca. Para diagnosticar, precisa fazer tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Por causa da morte do Tom Veiga, muita gente se pergunta, mas o que causa o aneurisma? É genético? A pessoa pode até nascer com tendência a ter fragilidade dos vasos sanguíneos que facilita a formação de aneurisma cerebral. Mas é raro o aneurisma congênito, a pessoa já nascer com ele. Parte considerável dos casos surge por causa da pressão alta sem tratamento.
Pressão alta tem que ser muito bem tratada. Não só ela aumenta a pressão dentro do saco aneurismático, como ela também favorece o crescimento do aneurisma e o sangramento do aneurisma.
Se você desconfiar que uma pessoa está com um quadro neurológico que apareceu de repente, de uma hora para outra, é uma emergência. Corra com ela para o hospital.
A segunda ruptura costuma ser fatal na metade dos casos. Então a gente tem que tratar o paciente o mais rápido possível, desde que as condições clínicas sejam estáveis o suficiente para permitir esse tratamento.
Hoje, os aneurismas podem ser tratados com muita segurança. A Cláudia tem 47 anos, a mesma idade do Tom Veiga. Ela não fuma e não bebe, mas sofre de pressão alta. Em novembro do ano passado, precisou ser atendida às pressas.
Eu estava saindo para o trabalho, me deu uma dormência no corpo inteiro, do lado direito.
A ressonância constatou o aneurisma e os médicos decidiram operá-la. Você tem casos assim na família?
Minha mãe.
Teve aneurisma também?
Perdi minha mãe com 52 anos.
Ela teve um sangramento cerebral?
Teve.
Cláudia mora em Matão, no interior de São Paulo. Conversamos com ela na quinta-feira, bem na véspera da cirurgia do aneurisma.
Eu tô preocupada, eu tô com medo.
Boa sorte para você, viu?
Obrigada, doutor.
Sexta-feira, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Só aqui são realizadas, em média, 100 cirurgias de aneurisma por ano. A Cláudia recebe anestesia geral para ser submetida à embolização, através da qual um catéter é introduzido numa artéria da mão esquerda para chegar até o cérebro. Lá, o aneurisma foi preenchido com o que os médicos chamam de micromolas.
Nós vamos encher o aneurisma com esse material metálico, fazendo com que o sangue não circule mais dentro do aneurisma, prevenindo o paciente de ter um sangramento futuro.
A operação é rápida.
Como foi a cirurgia da Cláudia?
Correu muito bem, durou cerca de 40 minutos. Nós conseguimos ocluir, fechar o aneurisma totalmente. O sangue não circula mais lá, não tem mais risco de sangramento.
Cláudia teve alta ontem. Passou menos de 36 horas no hospital.
Acordei bem, sem dor nenhuma. Foi super tranquilo. E a gente fica naquela tensão, né? Que bom vai ser, como não vai, mas foi super fácil. Parece que eu nem fiz nada.
Não existem medicamentos para tratar os aneurismas. Por isso, preste atenção. Para diminuir o risco de ter um aneurisma, é muito importante controlar a pressão alta, fazer exercícios e, principalmente, não fumar. O cigarro é o pior inimigo de quem tem aneurisma. Se um dos seus pais, um dos seus avós ou um irmão teve aneurisma, procure um neurologista para receber orientação. A Cláudia, recém-operada, vai se cuidar. Tem que ficar de repouso pelos próximos 10 dias. Está mais aliviada, né?
Estou. Muito. Desativaram a bomba relógio.
Agora vida nova, né?
Sem preocupação.
Boa sorte para você, viu? Felicidades.
Obrigada.
Estamos em Chapecó, Santa Catarina. Há duas semanas, o Hospital Regional do Oeste descobriu que dois pacientes graves aqui da UTI, que vieram de outros hospitais da região, estavam contaminados com uma superbactéria. E rapidamente testou os outros que estavam ou estiveram na UTI.
Foram realizados mais de 200 exames microbiológicos, para que a gente possa separar aqueles que estão colonizados pelo germe.
Nessa varredura, mais 6 pacientes contaminados foram isolados. 4 tiveram alta nos últimos dias. O perigo aqui é a Acinetobacter. Em pessoas saudáveis, ela não causa infecção. Mas em doentes que estão com o sistema imunológico enfraquecido, internados em UTI, que respiram por aparelhos, podem causar infecção generalizada. Fortaleza, Ceará. A mesma bactéria resistente contaminou a UTI do Hospital Messejana. A Acinetobacter agravou o quadro de saúde de 7 pacientes e eles morreram. Um infectado continua em observação. Só em 2012, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, registrou quase 10 mil casos de bactérias resistentes a remédios nas UTIs do país. Já foram encontradas aqui todas as bactérias que constam de um alerta da Organização Mundial da Saúde. Elas provocam de pneumonia e diarreia até a gonorreia, uma doença sexualmente transmissível. A OMS afirma que o uso indiscriminado de antibióticos pode levar a um retrocesso.
A gente pode voltar no tempo e ficar sem antibiótico para combater a infecção, com criança morrendo com pneumonia?
A gente já tem hoje infecções em que a gente não consegue tratar com antibiótico. A gente voltou à era pré-antibiótico em 1950. E existe a grande chance de nos próximos 10, 15 anos, se nada for feito, a gente perder esses antibióticos para tratamento de várias infecções, de várias bactérias resistentes.
Denise teve uma infecção no seio chamada de mastite logo depois que o primeiro filho nasceu.
Dores assim horríveis. Direto, não passava porque não fazia efeito. Ficou muito tempo tomando, mais de um mês, né, um mês e meio praticamente tomando.
Tomando antibiótico um mês e meio?
Um mês e meio direto.
E não fazia mais efeito?
Nenhum.
Não fazia efeito porque a bactéria era resistente a antibióticos. Identificada a bactéria, ela teve que fazer uma cirurgia e remover todo o pedaço infectado na mama.
E o pior, frustração, não amamentar. Porque com 10 dias já não tinha mais leite.
Denise ficou completamente curada e pôde amamentar o segundo filho. Mas como essas bactérias ficam tão fortes? A primeira causa é o uso exagerado de antibióticos. Trilhões de bactérias circulam no corpo humano. Estão na pele, em todos os órgãos. No intestino, por exemplo, ajudam na digestão. Elas só provocam doenças se a pessoa fica com a imunidade baixa. Há também bactérias que podem fazer mal nos objetos, nos alimentos, na água contaminada. Quando a gente toma antibiótico, todas as bactérias, boas e ruins, diminuem. As mais frágeis morrem primeiro. Se o tratamento é interrompido antes do prazo, as bactérias mais fortes continuam lá e ficam mais perigosas, porque nelas o antibiótico não fará mais efeito.
Então a bactéria ela pode ter resistência a um antibiótico, a dois ou a vários antibióticos e se tornar uma bactéria difícil de tratar.
A reprodução das bactérias é assexuada e muito rápida. A cada 20 minutos, mais ou menos, uma bactéria se divide em duas. Mas a ausência de sexo não quer dizer que não haja interação entre elas. Quando estão próximas umas das outras, as bactérias, mesmo que sejam de espécies diferentes, trocam uma espécie de aperto de mãos. E nessa interação, a troca de material biológico. Pode ser transferido o DNA de uma para outra e também a resistência adquirida a antibióticos. Como é que a gente se protege?
Na realidade, a gente precisa de um grande pacto na sociedade para reduzir a utilização do antibiótico. Esse pacto tem que passar, obviamente, pelos médicos, para reduzir a prescrição inadequada, pelos pacientes, para reduzir a automedicação, também ter hospitais bem equipados, laboratórios bem equipados, capazes de dar uma informação adequada, faz parte dessa estratégia de reduzir a resistência.
No Brasil, pouquíssimos hospitais têm equipamentos para identificar exatamente qual bactéria está provocando a infecção e o antibiótico adequado para combatê-la. Por isso, na maioria das vezes, os médicos prescrevem com base apenas no exame clínico. E a cada vez que essa tentativa dá errado, não só as bactérias que provocam a doença, mas todas as bactérias que povoam o organismo desse paciente desenvolvem resistência ao antibiótico.
A Anvisa criou em 2012 uma comissão para estabelecer normas e medidas para o monitoramento, o controle e a prevenção da resistência bacteriana. Mas ainda não há um laboratório para concentrar as amostras vindas de todo o país e trabalhar no combate às superbactérias. O que cada um de nós faz pode prevenir ou facilitar o surgimento das superbactérias.
O que pouca gente se dá conta é que tratamento com antibiótico interrompido ou desnecessário não faz mal só para quem toma o remédio. Faz mal para todo mundo, no mundo inteiro, porque as bactérias passam de pessoa para pessoa. Mas os primeiros prejudicados são os mais próximos, geralmente os que vivem na mesma casa.
É, Sônia, mas tem gente que passa mais tempo no trabalho do que em casa. A gente quer mostrar como é que funciona a contaminação no escritório. E por isso a gente veio até esse aqui, que fica no centro do Rio. E eles não sabem é que a gente está observando o escritório durante um dia para fazer uma experiência. E vai contar com a consultoria de um médico infectologista, tudo bem?
Tudo bem.
Ele ficou só observando, atrás de um vidro. O Gustavo, que é o chefe, é o único que sabe o que a gente está fazendo aqui. Durante o dia de hoje, ele vai simular que está doente. E a gente vai poder ver como vírus e bactérias se espalhariam pelo escritório se uma pessoa estivesse doente de verdade. De vez em quando, o Gustavo passa essa tinta invisível nas mãos. Ela faz o papel de qualquer micro-organismo. Vírus, bactérias que a pessoa carrega quando está doente.
Quando ele mexe no nariz e tal, ele tem secreção ali, mas a secreção seca, mas o vírus fica ali presente. E aí quando ele toca nessas superfícies, esse micro-organismo que está na mão dele vai ser transferido para essa superfície.
Ele trabalha como se fosse um dia normal. Com contato físico que é normal para ele. Pega e entrega objetos como faria todo dia. É cordial como sempre e conectado também como sempre.
A mão é um dos principais fatores de transmissão.
Até onde essa contaminação pode ter chegado?
Eu só queria pedir para vocês agora olharem para as mãos de vocês, porque a gente vai apagar a luz.
A tinta invisível fica visível quando a gente acende a luz negra. E o que era só uma tinta na mão do Gustavo se espalhou.
Nem a máquina, o telefone, a mão delas, olha aí. Ela estava realmente contaminando geral.
Você toca numa outra pessoa, essa pessoa se contamina e ela leva esse vírus, essa bactéria, para dentro do organismo dela quando ela toca no rosto, como ele se tocou várias vezes, principalmente na boca. É essa forma que a gente acaba se contaminando.
O rastro de contaminação está na bancada, no computador, na pele do escritório todo.
E aquela pessoa que está no escritório e está doente durante uma semana, como que ela faz para ser um pouco menos inconveniente para os outros?
Ela não pode trabalhar, porque ela vai estar tossindo, vai estar espirrando e esse vírus vai se disseminar pelo ambiente.
Se estiver gripado, pode ficar em casa?
Se estiver gripado, a recomendação é ficar em casa. Você perde um funcionário, mas não perde o escritório inteiro.
Se a gente utilizar o álcool gel, isso é um fator que possa ajudar a eliminar, ou pelo menos minimizar os riscos dessa contaminação?
O álcool gel é um dos melhores aliados nessa briga que a gente tem em relação a essa contaminação. O álcool, ele só tem uma desvantagem na questão quando a mão está suja, que aí não tem jeito, você tem que lavar com água e sabão.
É por isso que tem que lavar a mão direito. Passo 1, lavar a palma da mão. Passo 2, o dorso das mãos. Passo 3, ponta dos dedos embaixo das unhas. Passo 4, lavar os polegares. Os dois. Passo 5, para terminar, os punhos. Repetindo. Palma, dorso, unha, polegar e punho. Você já sabe que é importante lavar as mãos antes de comer e sempre que for mexer com alimentos. E também depois de usar o banheiro. Ou depois de andar de ônibus ou de metrô, onde você vai ter encostado, onde muita gente já encostou. Da próxima vez que aparecer alguém doente no escritório, fique de olho. Tem muita coisa invisível em torno dele.
Ajuda-nos, Deus. Há 17 anos em seu coração.